episódio, episódio 283 do Wikimetal. Estamos chegando perto do 300. A gente vai falar da avalanche de shows que vem aí em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio. Vamos ter um monte de shows rolando. É uma festa, né? Um banquete para quem é fã de rock, de heavy metal, de hard rock. Tem estilos de tudo quanto é jeito. A gente vai passar por esses shows. Estou eu aqui, Daniel Dichler, juntamente com meu amigo de longuíssima data, Nando Machado, e com parte da nova geração, dessa vez vieram, né, Érica?
Não.
O Du, Érica e Eric.
Érica e Eric, o Du juntamente.
Não é uma dupla caipira.
E a Marcela faz registrando aqui para as nossas redes sociais, o Behind the Scenes. Estamos aqui prontos para falar dos shows que essa avalanche começa já neste sábado, com um festivalzaço que vai acontecer dia 21 de setembro no Allianz Parque, com presença de quatro bandas internacionais muito legais: Europe, depois Halloween com Michael Kiske e Kai Hansen, a turnê da United Pumpkins, depois Whitesnake e depois Scorpion, né? Vai ser um showzaço, eu tô muito ansioso para esse.
Showzaço, esse episódio é um episódio de utilidade pública, né? As pessoas vão poder ver tudo que vai ter e decidir onde, quais são os principais, né? Quais são os shows que vão poder ir, que lógico que é muito difícil conseguir em todos, mas realmente tem shows imperdíveis, né?
Desses quatro, Erika, qual que é o seu mais querido que você queria ver?
Difícil, hein, Daniel?
É, porque você não gosta de nenhum, você gosta de todos?
Não, eu acho muito legal, eu só não sei como essas bandas funcionam ao vivo. Mas acho que pelo hype, acho que Halloween.
E você?
Ah, eu acho que o Halloween também. Já fazendo jabá, a gente entrevistou lá no site do Wikimetal o Andy Darius do Halloween e o Joe Hoekstra do Whitesnake, o guitarrista. E é bem legal, o Andy Darius estava falando como é que funciona, né? Porque tem os dois vocalistas e mais o guitarrista aqui também.
O Caio.
Exato. Como se fossem três vocais juntos no mesmo show.
De várias fases diferentes.
De várias fases, exatamente. E aí eu perguntei pra ele como é que funcionava isso de ter três vocalistas. Ele falou, ah, é bem fácil. Quando eu achar que essa música é muito difícil pra mim, eu mando os outros cantar.
Boa. Ele falou, o produtor é muito alto, eu falo pro Kiss que cantar.
Exatamente.
É, eu vou falar uma coisa, viu? Eu vi muito show na minha vida, muito show na minha vida. O show do Halloween, com essa formação de outubro de 2017, ele tá, acho que no top 3, assim, dos melhores shows que eu assisti na minha vida. É, com certeza esse show e o ACDC no Morumbi, esses dois estão. E eu, sabe que minha banda de coração é o Maiden, também tem vários shows do Iron Maiden.
Também tá vindo aí?
É, também tá vindo aí, já vamos falar. Mas é um showzaço, show super bem escolhido, Erika. E o Europe é uma curiosidade, eu nunca vi ao vivo, uma banda que ela é conhecida obviamente pelo Final Countdown, um single que os caras fizeram para ficar em número 1 em 26 países do mundo, só por isso já dá para respeitar a banda. Mas a banda é muito legal, as músicas não conhecidas, é muito rock and roll, é um estilo mais quase um Deep Purple, assim, né?
E eles lançaram discos bons ultimamente, né? Tem uma formação, os músicos são realmente muito bons. Eles vieram para o Brasil há pouco tempo, tocaram outro tempo, assim, não, na áudio, eu acho.
É, acho que sim.
Mas eu também perdi esse show e acho que vai ser legal a oportunidade de ver o Euro pela primeira vez.
E uma outra curiosidade desse show, para terminar o Rock Fest e ir pro próximo, é que em 19 de janeiro de 1985, há muito tempo atrás, na noite do metal do primeiro Rock in Rio 1, tivemos Whitesnake e Scorpion juntos, né? Então a gente vai ter uma mini reedição disso. Naquela época, juntamente com Ozzy e AC/DC.
Só isso.
Agora com Halloween com o Euro, tudo bem, vai ser legal, né?
Mas realmente, o Whitesnake é uma das bandas que eu mais gosto dessa época, dos anos 70 e tudo, eles são demais. É, e tem muitos hits, né?
Muitos.
Mas tem muitos hits. E a última vez que a gente viu, eles foram em Monsters of Rock, tomei álbum na bateria, foi sensacional.
E será que ele vai cantar Burn?
Então, tocaram Burn, acho que sim, eles também tocaram os grandes hits.
Os três tons abaixo, né?
Mas o Scorpions também é uma banda que merece destaque porque é uma banda de show, né?
É um show sensacional.
A banda que sempre faz um show ao vivo sensacional, os caras têm uma presença de palco muito legal. Uma banda que está praticamente na... Não é a formação original, lógico, mas é uma... Tirando o Mickey D na bateria, né, que era do Motorhead, que não é um membro original, mas tem Matthias Jebs, o Rudolf Schenker e o Klaus Meine, que estão na banda há 500 anos, né? E são os membros principais, não são... O Rudolf Schenker e o Klaus Meine, sim, o Matthias Jebs entrou no começo, lá atrás, né? Mas Vai ser muito legal ver o show dos caras, sempre agitam muito, assim.
Muito legal. Imperdível esse. No ginásio do Ibirapuera, nesse festival que chama Itaipava de Som a Sol. E o Wizard é uma banda que eu não conheço a fundo, mas eu sei que eles lançaram dois discos esse ano, né? Um disco de covers e um disco que chama Black Album, né? Que é um disco de autorais que eu dei uma ouvida, achei até legal, achei bacana. Você conhece, né?
Sim, sim. Ah, o Wizard ele é mais para um pop rock, assim, mas o interessante é que saiu um single novo agora, inclusive eles anunciaram a turnê com outras bandas assim de pop rock, pop punk, que é o Fall Out Boy, o Green Day, e eles lançaram um single novo que vai vir no disco do ano que vem e que eles falaram que é totalmente inspirado no metal dos anos 80, okay, assim, com muito solo. Eles falaram, a gente percebeu que nos shows, quando a gente usava um pedal ou fazia um solo, todo mundo curtia pra caramba.
É, o Rivers Cuomo, que é o líder da banda, o compositor principal, ele sempre faz referência a metal, sempre foi fã. É, eu gosto bastante do Wizard, assim, desde o começo. Uma banda que tem melodias legais. E os caras, assim, eu tenho um DVD deles que tem os vídeos do começo da carreira, ele era cabeludão. A banda era uma banda de metal. Uhum. Ele sempre foi fã de metal, eles sempre ficaram com camisa de banda.
Tem uma coisa curiosa nesse disco de covers desse ano, tem África do Toto, tem música do A-Ha, tem música do Simple Minds, e tem Paranoid.
Eles sempre se posicionaram como fãs de metal, e sempre tiveram essa relação, apesar de não ser uma banda de metal. A banda de rock bem bacana, assim. Nunca vi ao vivo, quero muito ver esse show.
Legal. No dia seguinte, no mesmo lugar, no ginásio do Ibirapuera, teremos Dave Matthews Band. Um som já mais refinado e tal. Eu gostava muito de um disco deles lá dos anos 90, que chamava Crash.
É, foi o disco que estourou, né?
Eu adorei esse disco, eu tenho ele em CD e tudo. Depois eu lembro que o próximo disco eu comprei também, mas eu já não achei tão legal e aí parei de acompanhar a banda. Mas eu fiquei com muita vontade de ver eles ao vivo, porque acho uma banda refinada.
É uma banda legal pra ver ao vivo porque os músicos são sensacionais. Ele tem um guitarrista que se chama Tim Reynolds. E toca muito, assim. Inclusive ele já lançou discos acústicos, só ele e o Tim Reynolds tocando violão. Aqueles caras que virtuosos, assim, sabe? É um baterista também. É legal, uma banda que é legal ver ao vivo, já vi, vale a pena.
Eu nunca vi, mas esse último disco é muito bom.
É, eu ouvi.
Vale ouvir. Não lembro agora se foi se eles lançaram no começo do ano, fim do ano passado, mas faz pouquinho tempo. E é bem bom, assim, é bem diferente das outras bandas que a gente tá falando, mas ainda assim tem um pezinho lá no rock. E como o Nando falou, os músicos são muito bons. Então, eu acho que vai ser um bom.
Legal, não vale a pena. É, nesse mesmo dia, dia 27 de setembro, começa o Rock in Rio, que vai até o dia 6 de outubro. Mas nesse dia 27 de setembro não tem nada que nos interesse. Mas no dia seguinte, dia 28, tem Foo Fighters. Tem Wizard de novo, tem Tenacious D, banda do amigo de Nando Machado, né? Jack Black.
Oh,
tem Whitesnake. Tem Whitesnake e tem Eagle Kill Talent. Tipo, muito legal esse dia 28. O Fighters, Wizard, Tenacious D, Whitesnake e Eagle Kill Talent. De asaço, né? Lá no Rock in Rio, né?
Muito legal. Que Eagle Kill Talent, a banda que tá super promissora, né? Assim, tá já conseguindo várias coisas importantes. Uma banda muito boa ao vivo. Tem excelentes músicos também. E quem mais tem nesse dia?
E o Vitano, Whitesnake, Tenacious D, Wizard.
Nunca vi também Tenacious D, deve ser um show divertidíssimo. O Fighters é um show legal também ao vivo, os caras agitam muito. E o último?
Wizard, Tenacious D, Whitesnake e o Vitano.
É, muito legal.
Bacana. Dia seguinte, no próprio Rock in Rio, teremos um dia mais pop, mas que acho que também é legal. Dave Matthews Band, Bon Jovi e Goo Goo Dolls.
Bem legal, confesso que eu tenho muito a ver com o Gondol só pra ver Aries ao vivo. Porque não.
É, eu tenho certeza que é um clássico.
É muito bom.
É.
E Bon Jovi que já tava
tudo cartão. Essa é do filme, né? Do filme
City of Angels.
City of Angels, exato. É, legal.
Esse aí eu tô passando, mas. Divirtam-se, eu vou ficar. Vou ficar na Copacabana.
Pra compensar esse dia lá, gente. No meio do Rock in Rio, no dia 2 de outubro, aqui em São Paulo, teremos simplesmente Slayer se despedindo dos palcos, se despedindo, Final World Tour. O set list deles, eles tocam 20 músicas. 20 músicas do Slayer deve dar 2 horas e meia de show. Pula 5 segundos pra frente e vou falar o bis. Só o bis.
Só o bis.
5 músicas do bis. Salve of Heaven, Raining Blood, Black Magic, Dead Skin Mask e Angel of Death.
Angel of Death, na hora que eles tocarem pela última vez na história em São Paulo.
Quanto tempo vai chorar?
Acho que vai. Eles vão se bater chorando. Vão estar no mosh.
O liquidificador com lágrimas.
Se abraçando. Vai ser bonito, vai ser um misto
de pessoa.
O último show do Slayer que eu fui, eu voltei com o olho roxo, com a orelha doendo, de todo soco que eu levei, mas é isso aí. Essa é a graça.
Foi no Max dos Festivals. Legal, a gente viu lá na frente também, né? E você se lembra, né? Não sei se você lembra, mas 257 episódios atrás,
nossa,
no Wikimetal, no episódio 26, tá lá pra vocês ouvirem. Eu, Nando Machado e Rafael Basile fizemos a cobertura ao vivo do show do Slayer no Via Funchal, final do Via Funchal, que teve uma coisa histórica, que tá na gravação, vale muito a pena ouvir, que
é,
acabou a energia do Via Funchal no meio da música. Você lembra que era...
Acho que era War and Sambo.
E aí, acabou a música, ficou só a bateria acústica, tudo apagado, escuro, sem som de nada, e a galera continuou cantando, o bardo continuou tocando, e a galera continuou levando a música até o final, tá gravado.
E é o único registro que tem na mundo.
É, ninguém tem isso.
Isso é no Wikimedia.
Episódio 26, vale
isso a pena. Porque antes disso a gente já tinha entrevistado o Tom Araya por telefone, foi muito legal, uma entrevista bem legal.
Também tá.
Mas esse episódio do Slayer no Via Funchal, realmente vale a pena ouvir, que é um registro.
E a gente, antes do show, foi no camarim, a gente conheceu os três, o Kerry King não
tava,
mas tava o Lombardo, o Araya
foi o que aconteceu o Lombardo também,
o Gary Coleman. Era o Gary Coleman.
É.
Legal. Muito bem, continuando então, no dia seguinte, temos uma concorrência. No Rock in Rio, Red Hot Chili Peppers. E em São Paulo, no Itaipava, de som a sol, na Ibirapuera, Nickelback. Quem ganha? Eu vi o Nickelback umas 2-3 vezes. Eu vi o Nickelback uma vez, no estádio do New England Patriots, lá da NFL, em Boston, abrindo pro Bon Jovi. E você foi muito legal, entendeu? Eu acho que é uma banda muito...
Controversa.
É, controversa, mas ela é muito injustiçada, eu acho. Eles emplacaram aqueles 3, 4 singles que são meio baladinhas.
Ah, exato, não?
É, até mais, sei lá, mas todas meio baladas, naquela mesma levada. Mas os discos dos caras são demais. Os últimos discos, eles são muito pesados, tem os riffs demais, os caras tocam muito. É, tem uma música que eu sempre falo dela, que é uma homenagem que eles fizeram ao Dimebag Darrell do Pantera, que no telão eles colocam o Dimebag, e a música é construída com trechinhos do solo do Dimebag. É uma música, é uma banda que fez um monte de coisas legais, além deles serem canadenses, que é uma coisa muito legal por si só. E eles são muito injustiçados, acho. É um show que vale a pena, acho.
eu confesso que Nickelback é um guilty pleasure que eu tenho. E que eu acho que pro show deve ser legal. Eu lembro que uma vez eles fizeram no Rock in Rio, acho que não.
Vieram.
Há uns dois atrás.
Foi também abrindo o Bon Jovi, eu acho.
Junto com o Bon Jovi. E eu assisti na TV muito triste por ele estar lá, porque parecia ser muito legal.
É muito legal, eu acho que é muito legal. Era muito banda injustiçada. Assim como a Venda, por exemplo.
Gostei.
Real. No dia seguinte, chegamos no dia do Rock in Rio, que realmente é o dia que vai tremer as bases, o dia que esgotou mais rápido da história, como sempre acontece em todas as edições do Rock in Rio, o dia do metal. O dia que a gente vai ter, primeiro no palco Sunset, simplesmente a Banda Nervosa estreando no festival desse.
Merecidamente.
Uma conjunção de coisas depois da Nervosa, que é o Torture Square, junto com Claustrofobia, junto com o Chuck Billy do Testament, que a gente também entrevistou, né? Muito legal deve ser isso. Depois só o Anthrax e depois só o Slayer. Isso no palco Sunset, no palco pequeno. Aí a gente vai pro palco grande, onde vai ter Sepultura, Halloween, United Pumpkins com o Michael Kiske com o Kai Hansen. Scorpions era o mesmo. Não nessa ordem, né? Já falou sobre isso no site, no KZG News, né? A gente vai ter Iron Maiden primeiro e depois Scorpions, foi o pedido do Iron Maiden para não ser o último da noite. Então esse dia 4, pô, o que vocês querem comentar? Né? Um dia
o comentário é que se eu for no Rock Fest e ver o Scorpions aqui, a gente vê o Iron Maiden e vai embora.
Mas você quer ver de novo, né?
É, acaba querendo ver de novo. Pelo menos não precisa ver até o final, né? Precisa ver até, sei lá, espera o bis e aí sai antes pra não pegar a mão.
É isso aí. Mas legal.
Mas muita gente vai fazer isso, eu acho.
Eu acho. Porque, meu, mas que noite, né? Não, no mesmo dia vai ter Anthrax, vai ter Slayer, vai ter Halloween.
Pelo que nenhum horário bata com o outro, né?
Tem batendo. Tem o final do Sunset bate com o começo do...
Pô, os caras deixaram Slayer e Sepultura tocando na mesma hora.
Né? É, eu acho que sim.
É sacanagem, né?
Eu não sei se Slayer e Sepultura, Slayer, eu não lembro direito do horário, mas eu sei que bate. Acho que tem até mais overlap que isso. Vai ter que optar.
É, Slayer vai ser sempre prioridade nesse festival.
É, despedida do cara. Né? Bom, é isso. Aí no dia... Só pra terminar o Rock in Rio, no dia 6, a gente tem Muse, Imagine Dragons e Nickelback. O que está tendo aí?
Imagine Dragons é aquela hora que ele está no banheiro, né?
É,
ele está no banheiro e demora bastante no banheiro.
Faz xixi de um minuto, mas fica no banheiro.
Não, pode até fazer coisas mais demoradas, porque...
Realmente, o Muse é legal.
Era isso que eu ia perguntar. Gente, qual que é a opinião de vocês sobre o Muse?
Eu gosto.
Acho que eu prefiro assistir o show do Imagine Dragons do que do Muse.
Olha, eu gosto dos primeiros discos do Muse bastante. Fui em alguns shows do Muse legais. Acho que a banda não manteve o mesmo nível do começo.
Caiu demais.
Que horrível.
Eu gosto dos primeiros discos.
Aquele
Absolution
é um disco.
Tem como Absolution.
É. Seu problema é o Matt Bellamy, né?
É, na verdade é tudo, mas é porque não tem como tirar ele, então...
Eu só vi o Muse agora no YouTube, naquele 360.
Nossa senhora.
Nossa, não, aquele show do Lola, que eu sei que todo fã de Muse vai falar que aquele show específico foi muito ruim. Mas foi muito ruim.
Às vezes tava doente.
Não me importo, não me importa, já vi.
Era finalzinho e aí consegui ir embora também antes da morte. Mas eu vi shows legais, eu vi a primeira vez que eles vieram no HSBC, na época do Telecom Brasil. Era uma casa para 4 mil pessoas, foi um show bem legal.
Não.
É, quer dizer, é uma banda que talvez seja meio superestimada, né? Mas se fosse uma banda para tocar num lugar de 4 mil, uma banda seria ideal, se for um lugar menor.
Quando eu entrei
no headliner de festival...
Quando eu entrei no Robert Kroeger no Rock in Rio, que eles vieram na metade de 2013, ele falou que no início como uma das maiores bandas que ele considera.
Meu Deus.
Ah, eles fizeram a turnê.
Qual a sua opinião? Eu não entendi. Você gosta ou não gosta?
Eu gosto.
Ah, você gosta.
Eu não gosto. Eu confesso.
Eu também
não acho uma banda muito...
Eu confesso que eu já fui num show dele. E não é ruim.
Então, eu acho
é
que...
É legal, dá pra se divertir.
O Imagine Dragons, eles fingem que são rock, mas se você olhar pra eles como uma banda pop, é ok.
É
gostosinho de ouvir, assim.
Banda de rádio, né?
É, exato.
Como banda de rádio, eles são legais.
Pô, mas nesse mesmo dia, a gente não precisa se preocupar, porque os portões do céu se abrem e do Olimpo descem os 6 caras do Iron Maiden para nos prestigiar aqui na Terra novamente.
E esse favoritismo.
Não tem jeito.
É que o show do Iron Maiden...
E esse show dessa dessa turnê, tá demais, o repertório que eles
não
escolheram.
Conta.
Não, não conta, porque vocês vão fazer pequenos detalhezinhos. Duas coisas, o Bruce cantando duas músicas do Blaze. Isso vai ser uma coisa muito legal de ver, não é inédito, mas ele vai cantar a Sign of the Cross, que é do The X Factor, vai tocar The Clansman do Virtua Eleven. Já é uma coisa legal. A outra coisa legal desse disco é que tem quase o lado A inteiro do Peace of Mind. Mas 33 anos depois eles colocaram nessa turnê. Eles só tocaram ela na World of Adventure, depois não tocaram mais.
Eu lembro do Lara Fernandes,
ela tá lá. Ela tá lá. E, puta, Iron Maiden, não sei nem o que falar.
É, difícil, né?
Vai ser, acho que o meu, se você as contas direito, mas acho que o meu 13º, 14º.
É, pra mim também, é 12º.
Nossa, o meu vai ser o primeiro.
Vai ser o primeiro.
É um show que eu sempre me arrependi de não ter ido. E eu tô muito ansiosa.
Então vai começar com o discurso do Church e esses caras, o avião no palco, puta, vai ser sempre, vai ser muito legal. Muito legal. Aí no dia 26 de outubro, teremos o Samsung Best of Blues em São Paulo e também no dia seguinte em Porto Alegre. Que este ano, ano passado, não sei se vocês lembram, teve Tom Morello e John Five. Esse ano teremos Zakk Wylde, o viking do metal.
Perfeito!
Tocando de graça! De graça,
show! De graça, eu fui no ano passado no Tom Morello e foi um evento bem bacana no Parque da Poeira.
No Auditório do Parque.
Super tranquilo, assim, pra levar família, tudo de graça. Foi bem organizado, foi um evento bacana, assim. E o Zakk lá ao vivo, mesmo.
Nossa,
deve ser demais. Ele vai fazer um show diferente, né? Porque não é o Black Label Society, né?
Não.
É um show de como guitarrista.
É, acho que ele vai tocar algumas coisas.
O Bobby acha que é instrumental.
Pode ser.
Porque eu lembro que tinha uma coisa assim, mais instrumental do festival, de show ser instrumental. acho sempre muito legal, né?
Muito legal. Muito legal, entrada franca, meu, imperdível, 26 em São Paulo, 27 em Porto Alegre. É, só esqueci de falar que o Iron Maiden, dia 9 de outubro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre também.
Olha, isso aí não, isso não é uma má ideia.
Não é uma má ideia, hein? Mas enfim, vamos lá. Em novembro temos um festival muito bacana, já que a gente falou de Robert Trujillo, né, Nando?
Muito legal o festival, a primeira edição do festival foi idealizada pelo Mike Muir, vocalista do Suicidal Tendencies. Ele se chama Sick Bastard Social Fest e vai ter um show headliner desse festival. É uma banda que está se reunindo, na verdade, com uma formação diferente, mas é uma banda que foi muito relevante lá atrás, que influenciou muitas outras bandas, foi o Infectious Grooves. O Infectious Grooves é uma banda que misturava, começou a misturar metal com funk, um bom funk, né?
O funk americano,
que é o vocalista Mike Moore do Suicidal, baixista é o Trujillo, e dessa vez vem o Dean Martin, tá tudo muita gente ansiosa para ver o Dean Martin ao vivo, que é o guitarrista dos primeiros discos do Faith No More. O baterista é o Brooks Waterman, do Avenged Sevenfold, ou do Bad Religion também, e o Dean Classics do Suicidal Tennis. Eles vão fazer um show na América Latina, parece que eles vão fazer 4 shows no mundo e um deles vai ser o primeiro, vai ser na América Latina e aí vai acabar a banda de novo. Então, tipo, é a única oportunidade de você ver na vida o Infectious Grooves e ainda mais, porra, pro Rio no baixo, né? Tipo, parece que ele teve um buraco na agenda do Metallica e aí ligou pro Mike Moore e falou, puta, vamos fazer alguma coisa. Pô, vamos fazer um show do Infectious Grooves, aonde? Ah, vamos fazer no Brasil. E aí decidiram fazer aqui. Vai ser um showzaço no Espaço das Américas. Aproveitando, vai ser um aniversário também da 89, né? E a data do show é 27 de... Não.
É novembro, né?
Já, os ingressos já estão à venda. Começaram a ser vendidos na sexta-feira, agora é dia 13. E o show é dia 17 de novembro, desculpa. Um domingo, 17 de novembro, no Espaço das Américas, metrô do lado. O ingresso não deve ter sido tão caro também. É um show que vale a pena... Não ficar de fora.
Muito legal. E no mês seguinte, fechando possivelmente o ano, teremos o Dream Fest, festival com Dream Theater, Sabaton e o Luca Turilli e o Fabio Lione, né, que montaram o Turilli Lione Rhapsody, né, uma versão nova aí do Rhapsody, na nova arena AMB. É um festival bacana, o Dream Theater vai estar tocando o Sins From a Memory inteiro, isso vai ser bem legal. Sábado, talvez recuperado depois do acidente, que estiveram lá no deserto do Saara. E uma coisa que eu não entendi direito é que no dia seguinte tem um after show com o Behemoth, é isso?
É isso.
Você entendeu? E isso vai ser no Tropical Butantã, um lugar totalmente diferente. Só o mesmo produtor trazendo a banda, né?
Sim.
Eu acho.
É a mesma produtora. E eu também não entendi muito bem esse pós-show, porque não é nem como se as bandas conversassem muito, né?
É.
Behemoth acho que já traz toda uma outra galera.
Diferente.
Né?
Uma pesada da Polônia.
Exato.
E que não vem faz 5 anos.
E que deve ser um show muito bonito.
Deve ser um show bem legal.
É meio pesado, mas acho que vai ser um show bem bonito.
Olha, a gente esqueceu de um show que eu acho que é um show importante e relevante pra quem gosta de um bom show de metal. A banda é chamada Bullet For My Valentine. Toca no dia 24 de novembro, única apresentação no Brasil. 24 de novembro no Tropical Butantã. Eu vi o show deles no ano passado e é um showzaço. Eles lançaram um belo disco em 2018 chamado Grab, que é uma banda inglesa muito legal. Mistura metal clássico com metalcore, banda mais atual, esse metal mais moderno. Mas eles têm várias pegadas assim, de riffs e coisas de duas guitarras e levadas assim, que lembram até coisas de metal dos anos 80, de Iron Maiden. Eles têm, é um liquidificador de influências. E o Bullet For My Valentine é um show que vale a pena assistir. Não sei se vocês já viram, vocês gostam?
Gosto, nunca vi, tô ansioso.
Eu gosto bastante. Eu vi. Eles vieram no máximo, não foi?
Foi,
no primeiro, eu acho. É. E foi muito bom, muito mesmo. É que foi curto, né, por ser festival.
E era cedo também, né?
E era bem cedo, tava bem sol, tava bem difícil de assistir, mas eles seguraram bem. E eu acho que esse show vai ser muito, muito bom.
É um show também, uma opção legal de quem não tem ingresso tão caro, né, eu acho. Então, comparado com esses grandes shows aí de estádio...
Tudo com essa avalanche de shows, é certeza que a gente deve estar deixando alguns outros de fora. Tem o workshop do Dave Ellison do Megadeth, Tem outras coisas que
o pessoal... Masterclass, um manifesto.
É isso, pode colocar nos comentários outros shows que a gente acabou citando aqui na nossa lista. A gente citou um monte de... já é bastante. Aliás, né, Nando, nós que somos um pouquinho mais velhos do que o New Generation do Wikimetal.
Só um pouquinho.
Só um pouquinho. A gente, acho que vale a pena contar para eles e para os nossos ouvintes mais novos que nos anos 80, um ano bom era um ano que tinha um show. Um show era um ano bom. Tipo, né, em 88 teve Exhumer no ginásio da Portuguesa. Dorsal do Rio de Janeiro, Harper de São Paulo e o Sepultura de BH abrindo pro Exhumer. Esse foi o show internacional que teve. Em 85 teve Quiet Riot com Carlos Cavazo ali no ginásio na Marginal, né?
Né? Muito bom. Muito bom. Vocês são privilegiados, eu não reclamem.
Em 89, acho que em 89 começou a abrir as portas com a Vida Metálica.
No
Ibirapuera, duas noites seguidas. E aí depois acho que a gente. Aí começou
Motorhead,
a ter.
Motorhead também no Ibirapuera.
Teve o Motorhead em 90, eu acho. E depois teve. Começou a ter aqueles Hollywood Rock. Aí começou a vir realmente e abriu as portas mesmo. Mas nos anos 80 a gente sofria muito. Imagina essa avalanche de shows que tem nos próximos dois meses, né?
É inacreditável.
É muito legal mesmo, muito legal. Pra fechar, vamos falar o show ou os dois shows que a gente tá mais ansioso? Cada um. Começa com Erika.
Eu não consigo escolher um só, eu vou ter que escolher dois. Que, por motivos óbvios, o Slayer. Primeiro porque eu nunca vi, segundo que vai ser a única vez que eu vou ver. E como eu comentei, o Iron Maiden, que eu nunca vi, sempre quis ir muito no show. Então esses dois eu tô vendo.
Nossa, a gente contando também de escolhas, né? Slayer e Iron Maiden, tá? Mandou bem.
Eu posso colocar o Bullet aí, se você quiser.
Erika.
Se for pra escolher um, é o Iron, com certeza, que é o único que eu não vi ainda, tirando o Bullet, e nossa, vai ser foda, esse show vai ser muito bom,
vai ser legal mesmo. Nando Machado, estamos indo pro Odisseia.
Olha, Slayer é a prioridade máxima de todas, eu talvez veja, tô tentando me planejar pra ver São Paulo no Rio, espero que dê certo. O Iron Maiden é uma banda que eu sempre gostei muito, é uma das preferidas de todos os tempos, então... Também tem que estar na lista das prioridades. É difícil, né, falar dois, mas putz, eu não sei, nem sei se eu consigo falar três. Eu queria muito ver o Wizard, que eu nunca vi, e queria muito ver essa reunião do Infectious Groups também, que é uma oportunidade única, então, realmente, são quatro, desculpa, não consegui me ater.
É muita coisa legal. Eu quero, todas as coisas que vocês falaram eu também quero, mas para ser diferente eu vou lembrar de dois shows. Um, eu quero ver de novo o Halloween, com o Michael Kiske e com o Kai Hansen, porque eu fiquei encantado da outra vez que eu tive, há dois anos atrás, eu tava com o Rafa, foi muito, muito, muito impressionante. O set list deles, meu, eles abrem com a música Halloween, uma música de 13 minutos, histórica, lendária, e aí depois tem um medleyzinho das músicas do Kai Hansen, puta, pra quem gosta de Halloween, é um negócio incrível. E vou falar o outro show, o Dream Theater tocando Sins From A Memory. O Iron Maiden não conta, né? Porque o Iron Maiden não conta, assim, então ele não entra nessa lista, assim. Aí o Dream Theater tocando Sins From A Memory, que é um disco, que acho que é um dos discos que eu mais ouvi do Dream. Talvez só perca pro Images and Words, mas acho que é o segundo disco que eu mais ouvi, então eles tocaram ele na íntegra, ele conta uma história super, super legal. Eu acho que vale a pena, é um disco que marcou muito, também queria ver.
É isso então.
É isso pro nosso episódio 283?
Depois a gente faz o episódio de review dos shows, o que a gente sobreviveu, o que a gente conseguiu ver.
E é voz assim, né?
E antes do episódio de
voz. E sem dinheiro.
E antes do episódio de reviews, depois dos shows é só entrar lá no Wikimetal que a gente vai cobrir todos esses shows, tem entrevista pra caramba então.
Entrevista, fotos. Cobertura, fotos, resenhas dos shows, vai estar tudo lá no Wikimetal. O áudio que vocês estão ouvindo aqui é a edição da Gabi Midon. Toda essa escolha dos temas e conteúdo da nossa equipe de conteúdo, Erika e Eric. Tudo que vocês estão vendo nas redes sociais é da Marcela Lorenzetti.
E é isso aí.
É isso, né, Nando?
Vamos embora que eu preciso ir embora.
Então, vai para o show já? Vai para a fila do Rockfest?
Não.
Então tá bom. Falou, moçada. Até semana, daqui a duas semanas.
Abraço. Wikimetal!
Wikimetal! Wikimetal! Wikimetal!